Alô, alô! Estamos entrando no ar, Bola nas Costas, o programa de futebol da sua rede Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil. 11 horas, 3 minutinhos, está nublado em Porto Alegre neste momento, 19 graus do dia 2 de outubro de 2020. E a gente está aqui para antecipar mais uma vez as emoções de um Grenal, exatamente. Temos Grenal amanhã em Porto Alegre. Grêmio, Inter e Grêmio se enfrentam na Arena, 5 horas da tarde. E você, como vai ver este Grenal? Otimista, pessimista? Você gremista, você colorado? Vamos abrir os trabalhos aqui, ó, dando os nossos parceiros. Linha de fatiados Cerati, praticidade e sabor para o seu dia a dia. APP Tru Veículos, vende ou compra o seu carro com segurança. Acesse truveículos.com, tem site também. KTO.com, gosta de esporte, te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta, @KTO_Brasil.
Rodrigo Adams!
Bom dia, bom dia!
Bom dia! Ué, cadê aqui?
Luciano Potter!
É nós mesmo, vagabundo!
Uhul! Leleu, Lele!
Como é que é, pessoal? Tudo bem?
Rafael de Velho!
Ainda não tá.
Não tá ainda, tá bom.
Duda Garbi!
Este sou eu. Estamos entrando então com Bola nas Costas neste momento. 4 integrantes. Já o de Velho tá conosco. E vamos começar a falar do Grenal. Não, antes vamos falar ontem que tivemos o Santos vencendo do Olímpia, ou seja, mais um brasileiro classificado, e pelo jeito apenas o São Paulo vai ficar a ver navios na primeira fase da Libertadores da América. Alguém viu o Santos? Alguém quer tecer um pequeno comentário?
Não vi nada.
Foi no Facebook TV.
Ambos marcam ali.
E bateu rapidinho, né?
Aliás, falando em ambos marcam, eu quero falar do novo site da KTO, né?
Que cara, tá no ar e tá muito gostoso.
Parabéns, né, aos envolvidos, agora sim!
Cara, que eu mais gostei, Lele, sabe o que foi?
É o imprimir.
Cara, tu imprime o cupomzinho, agora, tá ligado? Da tua após. Eu fiz duas após agora no meio do apostando.
Agora nós gravamos, faz a múltipla, imprime e manda pros bruxos.
Cara, e manda pros bruxos, velho. Isso é muito bom, meu. Aí sai um canhotinho, como se fosse uma nota fiscal.
Uh-huh.
Aquilo é delicioso. Aí o cara fica secando a tua aposta dos brothers.
É verdade. Bah, agora dá pra secar, cara, sabendo exatamente o que o brother fez.
É muito bom, velho. É muito bom.
Secar esse filho da puta.
Tamo junto. Cateó, obrigado. Parabéns. Cássio, como é que é o nome do
Rodrigo,
o Rodrigo e o Pedro.
Pedro.
E mais o Andreas.
O Andreas a gente tem que falar.
Well, we have to speak in English. Andreas, congratulations.
Congratulations for the
you
new site, Andreas.
You are a big man, you know, man.
Okay. Pra quem nunca entrou, entra lá e coloca Potter lá no promo code lá, que já sai com uma free bet
pode colocar
brincar.
Lelê também, que continua saindo. Os caras, olha, ainda tem o teu código? Tem Lelê, tem Duda, bola, tem Adams, aí. Tem Potter, pode começar
tem
a te divertir.
Tem comum de vocês ir pra única câmera que tá ligada ali no estúdio ali pra aparecer?
Eu tô na minha câmera, né?
O pessoal dos vídeos não chegou ainda?
Não? Agora sim.
Ah, tá aí, pronto. Aí.
Esse treinador não é comum.
Treinador é comum.
Vamos começar então falando de Grenal.
Só um pouquinho. Sobre o treinador comum. Cara, o ouvinte, né, cara? O leitor também, o público, ele é engraçado às vezes, cara. Eu fiz uma coluna, escrevi ela na quarta-feira, ela foi publicada ontem. Na minha opinião, a minha coluna. Eu assino.
Primeira pessoa. Eu falo o que eu quiser.
Eu que falo. E eu falei nessa coluna que eu sou totalmente contrário à demissão do Coudet.
Tá.
Inclusive com argumentos. Eu argumento que quem quer a demissão do Coudet tem memória curta, porque tá esquecendo de todo um contexto, de um histórico recente de mudanças de treinador, etc. Cara, aí tu vai ver assim as pessoas, algumas respondendo pra mim, dizendo assim: mas tu tem que dizer isso é pro Guerrinha. Tu tem que dizer isso é pros teus colegas de firma. Mas eu tô dizendo, gente, na coluna. Se você leu a coluna, né, e tá dizendo pra mim que eu tenho que dizer isso, eu tô dizendo na coluna. Eu escrevi a coluna pra dizer isso. Então, se você leu a coluna, é que tem muita gente que comenta sem ler, né? Lê só o título.
Então, a gente já teve hoje o quadro A Cognição do Ouvinte.
É que é impressionante que os caras dizem que eu tenho que ir lá, eu tenho que mandar. Em vez de eu imprimir um boletim da minha múltipla e mandar pra vocês, eu vou imprimir a minha coluna e vou mandar pro WhatsApp, pro Guerrinho, pro Pedro Neto.
Tem que ligar pro Guerrinho e xingar ele.
Guerrinha, olha só, eu acabei de fazer uma coluna e... Alô,
e
Guerrinha?
Eu divirjo de ti, hein?
Alô, Guerrinha?
O que, que tu tá querendo? Como é que tá o cachorro?
Mas é comum, comum. Esse treinador é comum.
Ele me ligou ontem e perguntou, e aí, como é que tá o cachorro? Eu falei, não, tá, porque tinha vomitado esse dia.
Ah, é? Não, mas o Guerrinha, o negócio é o seguinte, eu escrevi uma coluna, tu lê ela lá, tu vai discordar, mas não é contra, não é pessoal, tá, Guerrinha? Eu só tô fazendo uma coluna, eu tô pensando diferente de ti. Mas o treinador
é comum. Esse treinador é comum.
Ah, cara, olha, às vezes o cara tem que
respirar. Posso enriquecer a cognição do vídeo?
Traz dinheiro.
Ontem eu recebi, né, ontem foram dois lados da moeda, o tempo todo, durante o dia, por causa daquele showzinho que a gente deu aqui ontem. E aí, recebi de um ouvinte que eu vou poupar o nome dele, Thales. E aí ele botou assim, ó: só fala merda o programa inteiro, mal educado. Esse tem é tu, gente que escuta em casa no alto-falante e tu só fala palavrão, não respeita a audiência, estragou o programa inteiro, abaixa tua bolinha, seu filho da puta. Então o cara que saiu na arrancada dizendo que eu sou mal educado, me chamou só de merda, palavrão. Terminou com filho da puta, só fala palavrão. Um abraço pra ele, ó, e a partir de hoje vou dizer mais, hein, conseguiram, nesse momento não estamos lendo os comentários da live, então um abraço pra você, não,
que cara, tá ali pode junto ler, com a gente. Mas lê os positivos, não tem, cara, não tem. Cheio de gente legal. Não, querendo não erguer comigo, os amigos.
Comigo é os dois lados da moeda. Ou é 8 ou 80.
Tá, mas tu leu o ruim, né? Lê um bom agora.
Aqui é um bom.
Já que é os dois lados
a
da moeda.
Cara, tô escutando o podcast do Bola agora. Tu é muito bom, meu. Isso que eu sou colorado.
Ah, legal.
Diz o Baden Lauer.
A gente tem uma informação sobre o Grenal de amanhã que eu acho que ela interfere e bastante no jogo.
Tá? Qual?
Cara, vai estar chovendo a fu em Porto Alegre.
Ah, pois é.
Amanhã. É. A previsão. Claro, pode mudar. Mas
pô, pena que o Pato não veio, então.
É verdade. Nem o Ganso, né?
É.
Seria um
dobro. Será que a torcida quase, do Inter, né, vai fazer um alentaço?
No barco?
No barco,
Eu não sei, né?
Ô, Lelê.
Acho que não é muito seguro ir andar de barco com chuva.
Ô, Lelê, mas eu vou te colocar mais uma pimentinha aí. O D'Alessandro foi o convidado do Grande Círculo, que vai ao ar na madrugada de sexta-feira, seja, hoje, né?
Uma área que ele conhece.
Exatamente. Círculo. Vai ter uma reprise no sábado pela manhã. E a manchete que está em Globo, nós não vimos, portanto, nós não temos como saber o contexto.
O conteúdo, né? Diria o Leonel Brizola.
Porém, a manchete que já está invadida nas redes sociais é um abre aspas, né? Se o Potter quiser curtir aí conosco o programa, seguinte... River e Inter...
Em dobro, aliás.
Ah, olhando, boa, boa.
Pra ti também aqui no Facebook.
Deus River Deus. E Inter são maiores que Boca e Grêmio. Colocou o D'Alessandro, não sei o contexto, não sei como é que foi a pergunta, não sei se é em termos de rivalidade, clube, título, momento, não sei.
Boa.
Mas o D'Alessandro coloca uma pimentinha que podia chegar no vestiário do Grêmio neste momento, né? A gente dá o printzinho e manda lá pros guri... Aí, guri!
Vocês queriam que na entrevista do Alessandro ele falasse que o Boca e o Grêmio são maiores que o Inter e o River que ele jogou.
Não queria nada. Eu nem vi a pergunta, não sei qual foi a pergunta.
Alessandro não quero nada, cara.
É legal.
Fica à vontade, mas é uma pimentinha para o Grenal.
É uma pimentinha
para o Grenal.
É uma pimentinha, mas é, cara.
Alô, Davi Coimbra, perdeste o posto de como é que chama? De cara que
incentiva as pessoas. Eu acho meio normal o jogador que jogou no Inter e no River, ele deu uma declaração dessa, assim como se pegar o Schiavi, por exemplo, é capaz dele dizer o contrário, que ele jogou nos dois, né? Mas até foi bom que tu falou, Dudu. Eu não posso me esquecer de falar uma coisa antes da gente mergulhar de vez no Grenal, tá? Tu falou sobre o printzinho e tal. Cara, aconteceu uma coisa ontem, tá acontecendo desde terça-feira, nos grupos de WhatsApp de Porto Alegre, galera de futebol, até nas redes sociais, que é o seguinte. Teve uma reunião do conselho do Inter e tem uma imagem de um conselheiro, eu me esqueci o nome dele agora, tá? Mas que dá a entender que ele estava dormindo na reunião. Tá? E eu recebi essa imagem e um outro conselheiro fazendo a barba na reunião. Ah, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, cara,
barba.
Eu não conheço esse conselheiro.
Tá no grupo do Bola.
Esse conselheiro que o print diz que estava dormindo, ele não estava dormindo. Tá? Eu fui atrás de informação, eu falei com outros amigos meus que são conselheiros, que estavam na reunião, porque a reunião era online, tá?
Sim.
Então aquilo ali é um print de um momento
que ele, tá piscando.
Que ele pisca. Tá? Ele não estava dormindo. Então, isso aí. Outra coisa, ele é um senhor de uma certa idade. Eu acho que tá faltando um pouquinho de respeito das pessoas com relação a isso.
Sim.
O conselheiro que estava fazendo a barba, o senhor Remi Suzin, eu conheço o senhor Remi Suzin. Ele é conselheiro.
Ele não tem barba.
Ele é conselheiro há mais de 30 anos. Ele é um senhor de extremo carinho e muitos serviços prestados ao Internacional. Eu gosto muito do seu Remi. Não sei qual é o movimento político.
Mas
dele.
Ele estava ou não estava?
Ele estava fazendo
no
a barba.
Caso do seu Remi, estava.
E aí eu pergunto: qual é o problema de tu estar fazendo uma coisa na frente de um computador e tá fazendo a barba? Eu não vejo problema nenhum. Tem gente que às vezes tá na frente do computador e tá vendo putaria no
é
seu...
É uma marca,
no,
é uma maquininha assim.
Entendeu?
É.
Ele tá fazendo aqui, ó, aquela maquininha. Tá, ele tá prestando atenção, né? Então, tipo assim, ó, eu acho bem normal no mundo que nós estamos vivendo, na atualidade que estamos vivendo, tu tá participando de uma reunião em casa e tá fazendo alguma atividade paralela.
É, eu acho dormir mais grave, mas...
Tudo bem, mas o dormir, não existe imagem do senhor dormindo. Existe um print... Né?
Sim,
e acho que há uma falta de respeito com os dois conselheiros. Primeiro, porque se tratam de dois senhores de uma certa idade. Eu acho que a gurizada mais nova tem que ter respeito pelos mais velhos. Né? Eu sei que o mundo político ele é nojento, seja em política de clube, seja em política não sei o quê. E repito, não conheço o conselheiro que apareceu o print que estava dormindo, mas conheço o seu Remy e não vejo problema nenhum ele estar fazendo a barba enquanto está prestando atenção no que está se falando na reunião. Tá? Mais grave do que isso é que nesta reunião online, tinha 50 e poucos sócios do Inter vendo a reunião, sendo que todos os sócios podem ver a reunião. Então, se o problema do Inter é um print de um senhor que está piscando, que estão dizendo que está dormindo, e um outro que faz a barba, e não é um clube que tem mais de 100 mil sócios ter 50 sócios assistindo, a gente começa a entender as coisas como é que são.
Mas,
né?
Mas deixa eu perguntar, a ignorância é minha, a reunião é do conselho.
Mas ela é liberada para o sócio ver. Então...
Tá, ter 50... Mas tem uma coisa legal, cara, pro cara fazer na vida.
Não.
É ligar o celular e ficar assistindo durante 3 horas
não, a reunião não.
Do Conselho Deliberativo do
só
Grêmio
um
do Inter.
Só um pouquinho, Potter. Eu tô dizendo...
Eu sou sócio para isso,
né? Eu não tô dizendo que é legal. Não, cara. Se tu acha que é legal, então, tu dizer pro torcedor que não tem que participar, então é isso aí mesmo. Vamos aprovar um orçamento, um buraco de 60
Lelê, milhões. Lelê, faz o seguinte, Lelê. Tu Beleza. Participou, Lelê, das 3 horas de reunião?
Não, cara. Não
então, participei. Então acabou
não,
a discussão.
Não participei.
Então deu, acabou.
O Lelê
quis cagar uma moral pra mim. Não, quis cagar uma moral pra mim, tu não assistiu.
Não,
entendeu?
É que
acabou.
Eu só tô dizendo, é que
eu fiz uma brincadeira e tu fez uma coisa séria.
Eu conheço um pouco. Eu conheço um pouco o sistema político do Inter e me anojei do sistema político, por isso que eu dei um tempo. Agora só tô dizendo que é muito mais grave tu botar um print de um senhor de idade
é que o Lelê
do que
não ter
uma quantidade.
Print,
né, eu não botei print, cara. Eu não divulguei print nenhum. É isso que eu tô dizendo. Eu só acho que o Inter tá num momento político que a torcida tem sim que aprender um pouco mais. E que é uma maneira boa de aprender mais sobre a política do Inter, via a reunião do conselho. E vale pro gremista também.
E eu tenho uma opinião completamente diferente. Conselho Deliberativo de Clube de Futebol de Porto Alegre é uma palhaçada. É um circo, é um teatro, ninguém ajuda em nada, ninguém manda nada no clube. Os clubes não têm a liberdade completa pros conselheiros que realmente querem participar e aconselhar, porque o nome da pessoa é conselheiro. Conselheiro o nome. Eles não conseguem chegar no poder, pertinho do poder, nada. É uma palhaçada. Quem comanda o clube são no máximo umas 5, 6 pessoas. No máximo. O resto é briguinha de grupo político que quer entrar no clube por razões às vezes nefastas, às vezes lindas. Agora, Conselho Deliberativo de Porto Alegre, uma palhaçada completa, porque ninguém consegue fazer nada. Nada.
Não, tudo bem. Discorde-te respeitosamente, porque consegue-se sim. Se muda um estatutos dentro de conselho, se discutem algumas coisas dentro de conselho. O que não pode é um conselho ter mais de 300 pessoas. Se tivesse a metade, seria mais fácil resolver isso. Mas é como tu disse.
Mas daí tu acha que representa o suficiente, Lelê?
Claro que sim, cara.
Porque o Inter tem 100 mil sócios.
Me desculpa, não representa.
Eu tô perguntando de verdade, que eu não sei, nunca fui, não sei como é que funciona.
Mas é que
uma reunião de conselho, nunca fui.
O torcedor mais tempo brigando entre eles por questões que eles não. Exatamente o que o Potter falou, por questões que jamais eles vão conseguir resolver de fato.
O torcedor.
E aí se cria uma nuvem de que, tipo, é uma representatividade. É a mesma coisa que o cara depositar na gente aqui como representantes dos clubes. A gente não é, a gente é a mesma coisa que eles. A diferença tem o microfone na frente. Pode berrar, se berra, tá tudo certo. Mas não existe representação. Representação é o presidente do clube, rapaz. O resto,
e
cara...
E três, quatro pessoas em volta dele.
Ok, só que o sistema político hoje, ele é assim. E se tu não fizer alguma coisa pra mudar e não participar, não adianta reclamar.
Mas, Lelê, são raros os momentos que tu consegue fazer isso. Vou dizer um momento que a gente conseguiu fazer isso. Naquele ano, 166 pessoas salvaram a história do Esporte Clube Internacional. Sim. Porque o Inter ia derrubar o Beira-Rio pra fazer uma reforma por conta própria e ia quebrar o clube. Nós ia virar o Guarani de Campinas.
Um abraço.
É isso que nós ia virar.
Pessoal do Guarani aí.
E eles sabem disso.
Tá,
é um clube que teve história e que tá quebrado e que não consegue sair da segunda divisão. E andou pela terceira, quarta e às vezes até sem divisão. Entende? Não adianta, não tem, o Conselho Deliberativo não consegue aconselhar. Primeiro porque tem uma coisa muito importante, futebol não chega perto, né? Só que faltava agora o Conselho Deliberativo chegar perto do futebol, entrar no vestiário. Aí sim nós somos ferrados, né? Mas o, aqui, ó, é muito mais... como é que é aquela coisa que tu sente, assim, orgulho da posição que tu tá? Como é
vaidade.
Que é o nome disso? Vaidade. É muito ego, mais... Vaidade. Ser conselheiro é muito mais uma vaidade pessoal do que qualquer outra coisa.
E eu fui concordo. Conselheiro...
E às vezes ganhar, eu fui, né, Potter? Coisa
eu amigo, fui conselheiro... Assim, não, até no Beira-Rio tu não ganha muita coisa. A vaga de carro que tinha lá, tu tinha que pagar a mensalidade pra ela, que eu acho bem legal, e ganhava um
desconto
na prestação lá na cadeira.
Ganhava a cadeirinha.
Exatamente.
Tchê, mas é como qualquer ato político,
Luciano. O resto já era.
É como qualquer ato político. O cara daqui a pouco vai conseguir ser conselheiro, porque ele defende uma ideia, um conceito, e aí chega lá, cara, ele vai se render ao sistema, porque é isso que é um ato político, velho. A gente, quando entra na política, seja de clube ou na política padrão, a gente pode ter as melhores intenções, as melhores ideias, sim, mas aí existe um sistema, velho.
Foi o que eu fiz.
Existe um sistema perpetuado e muito bem caracterizado para que pessoas que têm boas intenções não consigam botar suas ideias.
Por isso é que assim eu saí. Que é, foi por isso que eu saí. É
assim
que
quanto tempo tu ficou no Conselho do Inter?
Oito anos.
Oito, cara. Oito anos. Eu fiquei quatro, saí e escrevi um texto que vocês podem procurar aí na internet, Luciano Potter, o pior conselheiro da história do Inter.
Sendo que um dos coisas mais legal que eu fiz como conselheiro do Inter. Não,
essas pautas porque estão com medo de...
Não, só falo sobre futebol, cara. Mas
o segundo blog é só Grenal.
Tem tempo.
Fala, Lele, fala.
É só porque, tipo, nesses oito anos de conselheiro, uma das coisas que eu fiz mais legais, eu acho que como contribuição pro clube, foi ter trabalhado cento e poucas horas da minha vida pra realização daquela cerimônia de reabertura do Beira-Rio. Trabalhei de graça como conselheiro, trabalhei com maior orgulho, trabalhei de graça e faria tudo de novo. Pra daí uns outros conselheiros que não gostavam de mim, talvez porque eu botava o dedo na cara deles, eles não gostaram de mim e começaram a induzir coisas pela internet de que eu tinha participado de umas manobras.
É isso que é conselho deliberativo, é isso aí. É isso aí,
sabe?
É política patética, é grupo político, esse bababá, essas coisas que invadem a internet. Aí, mais do que isso, diversas vezes, por mais que as intenções, obviamente, possam ser boas, os grupos políticos de clube, essa discussão política muito mais destrói o clube externamente e internamente do que ajuda, sabe? Porque fica expondo, às vezes torce por derrota, torce por um momento ruim, sabe? Porque quando vai pro pátio a eleição, se o presidente atual tá bem no futebol, ele se reelege. Se ele tá mal, ele cai fora. Então tem gente que fica torcendo pro Inter tá mal. É patético, é um sistema errado, é horrível. Não se metam nisso. É a coisa mais podre, é pior que política real.
Sabe que eu tenho um amigo,
real.
Walter? Eu tenho um amigo que ele foi conselheiro também, ele era do Conselho Fiscal antes dessas tretas aí do que deu aí no Inter. Mas
aí reza uma missa antes, por dia.
Não foi antes, foi antes.
Não, ele reza uma missa por
dia. E aí, cara, ele era o cara, o Potter conhece ele. Ele tem um apelido aí meio estranho, assim.
Se tu falar, todo mundo vai saber.
É, não, mas aí, por isso que eu não vou falar. Cara, e ele já me... Ele é um cara, ele era extremamente viciado, gostava, colorado, assim, ó, meu, viajou pra São Caetano, veio, de ônibus, ver o Inter se classificar na Liberta e acaba tomando cinco, assim, volta de ônibus. Cara, ele era muito... Ele simplesmente, cara, ele ficou devastado. E esses anos que o Inter ganhou... O que é isso aqui, cara? O Diverio,
estudo panorâmico.
Ele ficou muito, muito triste com tudo que viu ali. E ele, cara... se afastou da maneira física, né?
Sim,
lá de vez em quando, tem um jogo, ele até vai, mas assim, não consegue mais, pegou nojo, pegou, sabe, asco, ama o clube, mas não consegue mais participar um pouquinho mais a fundo de qualquer
coisa. O Conselho Deliberativo, seja de qual clube for, é, sabe, o único lugar que eu conheço que a matemática não é uma ciência exata, que se aprovam contas com ressalvas.
Cara, a matemática é simples, ou tá certo ou tá errado. Quando tu aprova com ressalvas, é que tu tá dizendo que não tá
tem
bem
problema,
certo.
Tem problema, mas eu vou deixar passar. Inter e Grêmio conseguiram várias vitórias recentemente, nos seus grandes momentos, quando pacificaram
a questão política. Exatamente.
Quando teve gente com potencial de um Fernando Carvalho e de um Romildo Bolzan pra chegar nos grupos. Porque assim, ó, pensem comigo, o que todo colorado quer é que o Inter ganhe. Então, na verdade, teria que ter um tipo de sistema que todos os grupos políticos pudessem participar e dar um pitaco. Ah, óbvio que vai ter discordância. Nós temos discordância aqui no grupo do Bola. Tem discordância em qualquer lugar. Aliás, discordâncias fazem a gente crescer. Mas assim, se todos os grupos se unissem em todas as eleições, conseguisse algum tipo de consenso, ou no máximo dois nomes pra disputar, sabe? E aí o cara que saiu ajudar quem tá entrando, ou vice-versa, os clubes cresceriam. Mas não, não, porque tem outras coisas por trás. É, tem grana, mas tem vaidade, tá,
cara,
sabe? Hein? Tem um monte de coisa podre, nota que se fria. Você chegar perto, você larga o Inter de mão. Eu tô falando sério.
E tem muita coisa,
larga o Inter. E vale a mesma coisa pro Grêmio. A mesma coisa pro Grêmio.
Tem muito conselheiro que vai pra rede social, inflama, joga gasolina e tal. Daí tu vai numa viagem. Aí eles falam de um determinado dirigente, vamos dizer assim, tá? Aí esse dirigente, por acaso, tá na delegação do clube naquele dia. Os caras jantam na mesma mesa, velho.
Os caras jantam na mesma mesa. É que muita gente pensa com a sua cabeça, sabe? Ah, esse cara aí, o Rodrigo Adams, ele quer tirar dinheiro do clube. Mas ele tá pensando com o cara que acusa, né? Entre aspas, pensando, ele pensa com a cabeça dele. É. Porque, cara, quem disse que o Adams tá querendo tirar... Eu tô usando o Adams de uma figura. Quem disse que o José tá querendo tirar dinheiro do clube? Quem tá pensando com a cabeça dele. O José quer ajudar. Eu não gosto quando a pessoa insinua baseado nos seus valores, nos seus conceitos, nos seus princípios, que às vezes não é ajudar, é tentar tirar benefício próprio e sair acusando assim, muita Duda, gente.
Assim que é, assim, que, como é que faz pra, assim, pra ser presidente do teu clube, tu vai ter que ser conselheiro um dia. Sim. Isso é regra nos dois clubes de Porto Alegre.
Tá no estatuto, não sei quanto como cada um em cada.
Exatamente, né? Então tu tem que passar pelo conselho, então tu tem que entrar nessa vida política se tu quer avançar. Agora, tu quer você, torcedor, milhões como eu, tá, do Inter no caso aqui, eu e Lelê, como é que você ajuda? Sendo sócio. Você não é sócio. Quer entrar na vida política, se aproxima, vai pro conselho, observa. E aí faz o que o Lelê fez. Ah, vai ter uma festa de reinauguração do estádio. Vai lá e trabalha, sempre de maneira sem receber grana, entende? É assim que faz. Na real, é uma doação do teu tempo ao clube. É difícil ter situações remuneradas, tipo o Rodrigo Caetano tem. Entende?
Sim,
pra contratar o Rodinei e o Moisés.
É.
Isso é outra coisa. Isso aí é uma outra coisa mesmo, de verdade. Agora, lamento, cara. Quem chega perto de política de clube é assim, ó. Tu tá muito próximo do lixo.
É, olha...
Tem cheiro de lixo, tem cara de lixo. E quase sempre tu vai mexer no
tem
saco.
Cara de lixo, cheiro de lixo e é um lixo!
Mas o Internacional vai passar por cima disso tudo amanhã e vai ganhar do Grêmio.
É isso aí, Lelê.
Acabou
o nosso momento, caralho.
Acabou
esse negócio. Rafael
pegar uma cerveja. Acabou esse troço.
Rafael de Velho.
Não, o Lelê sorrateiramente trouxe essa pauta.
Ele tem meia hora pra nos aguentar no segundo bloco.
Não, mas porque o Duda Garbi, ele veio aqui, tu falou do D'Alessandro, ele trouxe aqui a pauta do
quero
do
isso, eu quero essa felicidadezinha de vocês dois aí.
Felicidadezinha.
Eu quero vocês dois gremistinhas bem assim, tendo saltinho alto, né? Eu não tinha visto vocês de saltinho alto esse ano ainda, Lelê.
O Boca tem mais Libertadores que o Inter, o Grêmio tem mais Libertadores que o Inter. Quem é o D'Alessandro?
Bota a cara do Adams quando saiu o Juventude no sorteio ontem.
Tem mais rebaixamento que o Inter.
Queimou, vou embora.
Bota a cara do Adams quando saiu o Juventude amanhã.
Rafael de Vério, muito bom dia.
Parece o Pink Blinders.
Tudo bem, guris? Desculpa o atraso aí. Tava ouvindo algumas insanidades aí. Mas, enfim, vamos deixar quieto.
Ô, Rafael de Vério, o D'Alessandro deu uma declaração tanto quanto polêmica. Não foi ao ar ainda, temos apenas uma aspa, não sabemos o contexto. Eu gosto do contexto. Eu quero entender a pergunta que contexto. Foi esta resposta. Rafael de Vério, você já tem um bastidor disso que aconteceu, que está nas redes sociais, Rafael de Vério?
Foi para a participação pro Grande Círculo, né? Aquele programa de entrevista do Sport TV.
Posso botar aqui?
Opa, tem áudio?
Claro que tem.
Desculpa, Diverio. Opa, Diverio, só conclui aí, o Potter coloca pra gente.
Não, eu achei bom essa intervenção do Potter, é importante até pra esse contexto. Mas foi pro Grande Círculo. Solta aí, Potter, vamos ver.
Vamos agora lá. Cheguei no vídeo aqui.
Vamos ouvir.
O brasileiro. Jogador. O argentino ou o brasileiro?
É o Led Carmona esse.
Acho que é difícil separar, porque são iguais, são muito parecidos. Né? A única diferença que eu encontro é que na Argentina é muito mais diversificado. Nós temos River e Boca em Buenos Aires, mas nós temos mais 30 equipes em Buenos Aires. Sim? O que significa que aqui em Porto Alegre tem só o Inter e o Grêmio, o time grande. E isso faz com que se centre e se concentre e se foque muito mais tudo nesses dois times, que a cidade se mobilize de uma maneira diferente e que o pessoal fique muito mais focado e vivendo esse clássico com muita mais anterioridade, né? Mas eu acho que são parecidos, são iguais, o tamanho das equipes. Obviamente, para mim, o River e o Inter são muito maiores que os outros dois. Isso, para mim, é assim. Mas os clássicos são muito...
Tá bom, é isso aí.
Tom de brincadeira.
Não foi zero provocativo, mas é uma opinião que dá pra ver que é bem...
Pra mim, é assim, ele disse. Pra contextualizar, quando ele fala que na Argentina, só em Buenos Aires são 30 clubes, porque é o estilo inglês. É o estilo inglês. O castelhano...
São as duas cidades, exatamente. Buenos Aires e Londres são as duas cidades com mais clubes profissionais.
Eles preservaram isso e a gente tinha isso no Brasil e, obviamente, isso foi sendo dizimado até ficar, obviamente, duas forças perpetuadas.
Bom, San Telmo tem um clube. Eu tô andando por San Telmo, daqui a pouco tem um estádiozinho ali. O San Telmo.
Tá, mas
aí,
meu,
tá na
clube grande.
Tá na terceira divisão, Duda.
Não, meu, mas não interessa.
Mas o Zequinha também.
Tá, cara. Não, calma. Mas o Zequinha.
Ó, tá, não, e aí os outros 28.
Tá, óbvio, mas nós temos três.
A gente tem um estádio aqui perto da rádio, que é o do Force Luz, cara. O Force Luz era um clube de futebol.
Não, mas Duda, mais do que isso, tem torcedor, Duda. Tem torcedor.
Sim, o cara do bairro ali.
Tem 5 mil pessoas indo.
Tá, e ali tem o Zequinha, beleza. Aí vamos pro interior, nós temos alguns clubes hoje que estão espalhados entre as
cidades. Mas eles são colorados e gremistas, beleza, que torcem lá pra eles, tirando aí Juventude. É que
tá. Aliás, só porque top of mind. Top of mind. Olha, Leandro Bortolucci. Quando vem na tua cabeça, torcedor, clube de futebol, o que que tu acha que foi a resposta das pessoas entrevistadas?
Duda, isso é muito óbvio, Duda. Eu votei Grêmio. Só vem o Grêmio na minha cabeça, eu preciso ganhar o Granal. É por isso que o Grêmio ganhou.
Por isso que tá o maior de todos, baixinho.
Tem várias arrobas na rede social que, se tu medir o que eles falam, vai dar Inter. No Top of Mind deles.
Vai dar Inter. O Duker, o Lipe, o Lucas vão falar o Inter.
Tá, mas os colorados não falam Grêmio? Então só um pouquinho, velho.
Não, eu falei Grêmio por causa do atual momento. Eu só tenho Grêmio na cabeça.
Deixa eu só colocar então aqui, ó, no Top of Mind, né?
Perguntaram pro Patrick e pro Moisés, eles falaram Grêmio.
Aliás, Moisés,
no Top of Mind, meu.
Óbvio, titular e capitão.
No Top of Mind, que enfim, é uma da revista Amanhã. A pergunta é muito simples. Time de futebol, o que vier na tua cabeça, tu fala. Mas eles falam de tudo, né? É. Até marca de talher. Dá lá.
Isso. Tramontina.
No caso, né? E aí, Grêmio 51,2. E Inter 42,5. E o Brasil de Pelotas, 2,2.
E vale ressaltar para nossa audiência que o Bola nas Costas é um programa que tem um top of mind chamado Luciano da Silva
Lopes. O Potter é o...
comunicador de rádio mais lembrado do Rio Grande do Sul, senhora.
Obrigado, Zé. O Zambiazzi.
Mas aí eu não sou top, né?
Potter e Fetter.
É isso aí. Se eu sou segundo, eu não sou o top, né?
Tu é o second of mind.
Mas tu é o top dos nossos corações.
Second of mind.
É o top dos nossos corações.
Uma chuva fraca em Porto Alegre agora.
Muito bom. Bom, vamos pro intervalo, a gente volta já, gente.
Atlântida. 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 Atlântida.
De volta com Bola nas Costas para falar de futebol na sua rede Atlântida. 11 horas e 33 minutinhos, quase 34, para a linha de fatiado Cerati. Praticidade e sabor para o seu dia a dia. True Veículos, vende ou compra o seu carro com segurança. Não, vende ou compra o seu... Ah, mudou a citação, pô. Deixa eu dar direitinho. True Veículos, venda o seu carro ganhando mais dinheiro. Olha aí, ó. Venda seu carro ganhando mais dinheiro. Acesse trueveículos.com. Então tá. Então agora é o seguinte. Venda o seu carro ganhando mais dinheiro em trueveículos.com. Obrigado ao Ezequiel e o Mário que estão conosco aí através da True Veículos. E também... KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. Querendo saber mais? Entra lá em @KTO_Brasil. Tira suas dúvidas. Eles mandam um áudiozinho caso tu tenha alguma dúvida no site, tá? Não é aplicativo, é site. Ainda hoje entra. Falamos aqui, velho. Podemos até falar muito um pouco mais. Melhor. Só para colocar, gravamos o Apostando hoje, eu e o Lelê, que é o nosso podcast sobre as apostas esportivas. Então já estará nas plataformas alternativas, aí no Spotify, etc. Apostando, e a gente deu uma esmiuçada sobre esse site novo da KTO. Divério, o que tu achou do site? Conta pra gente.
Por enquanto não me deu sorte ainda. Ontem eu sofri com o Milan.
Não, mas nós não estamos falando
então
disso,
eu
velho.
Eu quero que volte o site antigo hoje, caso. Semana não venda, eu vou mandar uma mensagem pro Cássio pra voltar o site antigo.
Aliás, deixa eu só dar um serviço pra galera, porque eu apanhei no início e daí o Cássio me mandou um áudio. Quem quer traduzir. Fácil, não, cara. Mas quem quer traduzir é só arrastar lá pro final da página.
Bandeirinha do
e
Brasil.
E a bandeirinha do Brasil, é. Isso aí.
E mas, mas o meu, tá não, na cara do gol tudo.
Não,
agora.
Não, é pra navegar. Não,
melhorou.
Assim, melhorou perfeito, muito,
cara. Não, o recibinho pra mandar é uma
cara. Muito bom aqui. Barbadinho do final de semana, hein? Leeds United de novo contra o Manchester City.
Mas agora não é o Bismarck, né? Que errou no último.
Não, não. É que eles ganharam fora, né? Eu falei que eles fazem muito gol. E tomam também. Não tomaram. Acontece.
Então tá, então terror. Admito só que terror. Potter, me ajuda aqui.
Não tem como. Isso nunca vai acontecer.
É, não.
Não tem, né?
Eu admito. Não, mas
ele não admite quando erra,
pô. Semana passada o problema não foi o Leeds não ter tomado gol. O problema foi o Bayern ter tomado 4 e o City ter tomado 4, né? Esse foi o problema.
O City tomou
5, né? Esses foram os problemas das múltiplas.
Tu quer dar uma dica aí?
Leeds United.
Porque nós vamos falar de Grenal, Lelê.
Leeds United.
Para de mudar o assunto.
Leeds United e City, ambos marcam. Tá pagando tão pouco, mas vale a pena. 1,54.
É, às vezes vale a pena. É 50%
horário,
do valor.
É um horário de Grenal que vai estragar o dia de alguém, né?
Vamos lá. Não. Sábado, 5 horas não. da tarde.
Tu não entendeu aí nada.
É pra estragar o final de semana é do brother. Isso, é isso. O cara que é solteiro, hein, Potter? Destrói o sábado à noite do cara.
Não.
O cara que é casado acaba com o domingo de churrasco do cara.
Eu quero que o Inter peça pra sair da Libertadores da Copa do Brasil, porque tem uns sorteios que ainda podem acontecer, e ter Grenal. Não pode ter mais Grenal, já tem os dois brasileiros marcados, e daqui a... o próximo Grenal tem que ser em 2029. Assim, sabe? É horrível ter Grenal. Mas amanhã temos um Grenal onde o Adams e o Duda estão atirados pra trás. Tem a certeza aqui, ó. Absoluta. Tem, eu conheço
focadinho,
vocês.
Focadinho.
Eu conheço vocês. Eu sei quando vocês estão cagados. Eu sei quando vocês estão por cima. E eu sei quando vocês estão prepotentes. Vocês estão hoje.
Como é que a gente está hoje?
Prepotentezinhos da estrela.
Então vamos à escalação do time da casa. E vamos saber quem será que joga.
Acabou a série.
Todas as informações do time do Humaitá. O dono da casa. O
Top of Mind também.
É, narrando rádio. Vamos ouvir agora, Rafael Diverio, as últimas informações do time do Grêmio, Diverio.
A menos que novos testes de Covid, que são a grande novidade de 2020, apresentem alguma coisa diferente, eu acho que a grande dúvida do Grêmio, se é que existe, é entre o Rodrigues e o Paulo Miranda.
Não,
né?
Mas não tem dúvida, comigo? Né? Não tem dúvida, né?
Mantém o Rodrigues.
Óbvio.
É, o Rodrigues.
Então,
é.
Eu imagino que vai ser o mesmo time que jogou contra a Universidade Católica, só, de repente, voltando o Lucas Silva no lugar do Robinho.
Então vamos escalar o time do Grêmio, por gentileza. Vanderlei.
O Vanderlei.
O Orejuela.
Rodrigues.
Ou Paulo Miranda.
Grande Brás e Cortez.
Perfeito.
Lucas Silva, Matheus Henrique, Darlan. Na direita, Alisson, Diego Souza e PP na ponta esquerda. Deve ser esse o time do Grêmio que vai enfrentar o
Grenal. Eu posso botar a pulga atrás dessa orelhinha linda aí, que tá com fone de ouvido?
Deve.
Será que com a volta de Lucas Silva, Robinho não permanece e sai Darlan?
Tem motivo não, pra isso? Será, hein?
Não, Duda. Acho que não, Duda.
Acho que não, até porque no o melhor 4, Darlan...
4-1, tá.
Mas o melhor Darlan é o que tem assim, resguardo do Lucas Silva, então... É um modelo testado, daí ele vai testar no Grenal.
Não, o Lucas Silva e o Matheus, eu tenho certeza que são titulares.
Ok, mas é isso que eu tô te dizendo. O meu argumento pra rebater é...
É que o Robinho, ele te possibilita a mudança de esquema.
Mas então, beleza.
Durante o jogo.
Exato, perfeito. Mas assim, ó, porque só pra ressaltar, porque o Rodrigues nesse momento... Porque o Rodrigues é aquela coisa, cara, é um menino que tá da base e fez a sua grande partida na última semana, fez gol.
Não, outra também, né?
E assim, o cara tá confiante, tu não pode tirar esse cara do time, velho, nesse momento, se tu não tem a tua dupla de zaga principal. Então tem que jogar o Rodrigues, só pra justificar. Eu ficaria também tranquilo, entre aspas, se não tem Pedro Jeromel e Walter Kahneman, em escalar David Braz e Paulo Miranda. Mas eu acho que o Rodrigues é um cara, meu, que entregou alguma coisa interessante ali, velho.
Olha, o Renato, toda amostra que ele me dá é de Paulo Miranda. O histórico de treinador.
Aí tá errando.
Não, é histórico do treinador. O Rodrigues, tanto é que tu acertou que aí o Cortez, tu te lembra?
Claro, mas
pelo histórico do treinador.
Só pra defender, então, tomara que o Renato esteja ouvindo. Renato,
certamente.
O Rodrigues tem uma coisa.
Tá no banco.
O segundo gol dele foi a segunda tentativa dele de ir pro ataque enquanto alguns jogadores fizeram uma recomposição. Mais do que isso, ele tava tão antenado no lance que o Grêmio tava atacando pela direita, o Grêmio perde a bola, o Rodrigues vai voltar pra recompor, e aí ele vê que o outro jogador do Grêmio rouba a bola. E aí ele volta pro ataque porque ele percebe que não tinha um avante ali. Não tinha o número 9. E ele faz o gol.
Onde é que tava o Diego naquele lance do gol do Rodrigues? Alguém prestou atenção, não?
Eu não sei. Tá puxando a marcação.
Eu acho que ele puxa a marcação. Ele puxa a marcação pra trás.
Ele não é o cara que corre pra trás?
Tem um cara que corre pra trás ali.
Ele pode correr. O centroavante, geralmente, ele busca o espaço vazio e vai pra trás pra marca do pênalti.
Exatamente. Mas eu gostei muito dessa leitura dele durante o lance ali.
Mas ali é mérito do Alisson. Né?
Claro,
que dá a bola também pra dentro e não dá no centroavante e vem a entrada. Poxa, ali tem mérito também.
Que loucura a gente tá discutindo tudo isso, né? Falando do time do Grêmio e tudo mais. Eu tenho uma certeza absoluta do Grenal de amanhã. A certeza absoluta. Assim, ó.
Vai estar chovendo.
Eu nunca tive tanta certeza disso aqui. O Inter vai ganhar o Grenal amanhã.
Vai.
O Inter vai ganhar o Grenal amanhã.
Fala pra câmera, por gentileza, pra gente
o
poder
Inter
cortar.
O Inter vai vencer o Grenal de amanhã. É uma certeza absoluta.
Bota
o dinheiro
que eu tenho. Na
KTO, então. Já meti. 50 pila.
Quanto é que tá pagando?
Tá pagando é 3.23.
3.23. Vou garantir.
Manda pra gente o recibinho, Potter.
Vou mandar agora.
Manda pra gente. E agora?
Se tu quer dar 50 pila, tem uma com a gente conta aí pra distribuir.
E agora chegou a hora do visitante, o time de Leandro Bortolucci, ele que deu um show no primeiro bloco, colocando todas as suas, abrindo o coração, dizendo que os conselheiros servem para muita coisa, ao contrário de Luciano Potter.
Eu não falei isso.
Não serviam para
eu
nada.
Eu não falei isso. Não bota a palavra na minha boca.
Não? Então, alô, Rafael de Vério, e todas as informações do Internacional. Como é que vem o Inter de Vério?
Ainda também aguardando o teste de Covid, e aí eu sei que o programa não vai concordar, mas eu tô pensando só na informação. Que a questão do retorno do Rodinei ou não, ele já tá no tempo aquele que o teste pode dar sim
mudou
negativo.
Mudou hoje,
mas...
cara, acabei de receber um e-mail da Organização Mundial da Saúde. Acabei de receber.
E aí? Não vai rolar.
Vou ler pra vocês aqui, vou já traduzindo já, tá, Adverio?
Dear Mr. Potter.
Dear Mr. Potter. Sobre o que você perguntou pra gente, sim, a regra mudou e hoje atletas profissionais de qualquer tipo de esporte coletivo, principalmente, tem que ficar 30 dias afastados.
30
dias, então não tem como o Rodinei jogar amanhã.
Mas tem uma cláusula ali embaixo, tu não viu uma linha miúda que diz ali
se tem mais de 1 milhão de seguidores, pode.
A exceção é caso de Grenalda e tem que voltar. Então tá.
Vamos ao time do Internacional, Diverio.
Marcelo Lomba, daí imagino que Heitor, Moledo, Cuesta e Moisés. O Wendel pode jogar, tá? Mas imagino que o Moisés é quem volte pro jogo, porque o Wendel não podia nem treinar, então acho que não vai ser nesse Grenal que vai voltar. Meio campo, Lindoso, Edenilson, Patrick e Bosquilha. Na frente, Thiago Galhardo e aí eu acho que é um outro mistério, porque nem o Leandro Fernandes, nem o Abel Hernandes estão convencendo.
Certo.
Pode o Marcos Guilherme também não tá.
Porque agora tá à disposição.
Peglo.
Vamos ver. Esse é outro mistério.
Alguma possibilidade aqui, a gente cortou rapidinho ali, mas os assuntos se misturam. Alguma possibilidade do Michael começar amanhã?
Não. Começar não. Começar é não.
Porque ele tá liberado e treinou, né?
Não, mas não. Começar só... Não, eu não duvido que ele peça. Meu, eu quero jogar. Me deixa jogar, pelo amor de Deus. Mas eu acho que não
é
vai
que
jogar.
Com o Michael, assim, só pra dizer, daí pro
acho tamanho... Que ele vai pro banco,
aí eu acho que o Inter...
Não começa.
O Inter começa a ter um problema de fato, que é se de o Inter for com essas laterais e daqui a pouco tu tem o Michael, o PP e o Alisson dos lados, o jogo fica feio pro Inter.
Não, com essa lateral não, assim, aí, jogo não interessa quem vai estar no outro lado. Já tá feio pro Inter.
Não, mas não, meu, o Heitor não, tá não foi mal.
Não, tô falando Rodinei e Moisés.
Deve ser o Heitor, cara.
Cara, o jogo fica feio pro Inter.
Gente, assim, ó, argumento racional, botando assim, futebol cientificamente, não tem nenhum argumento que aponte uma vitória do Inter no Grenal. O que o futebol permite é o que o pessoal chama de imponderável. E já aconteceu outras vezes. Eu lembro recentemente, né? Grenal, de um time muito melhor do que o outro não ganhar, ou até às vezes perder, mas racionalmente não tem nenhum.
Deixa
argumento.
Eu fazer uma pergunta para
vocês. O único jogador do Inter que seria titularíssimo do Grêmio, por exemplo, ou titularíssimo não, o titular do Grêmio, ele se machucou, então, que é o Sarabia. O resto? Qual jogador do Inter aí entra no Grêmio direto? O
Galhardo, pelo amor de Deus.
É, o Galhardo poderia jogar ali.
Tira o Diego Souza e bota, não botaria.
Tá, mas deixa eu te fazer uma outra pergunta, Lelê.
Não. No comparativo. Véio.
Tem mais gol em Grenal. A gente tá falando de Grenal.
Não, mas só um pouquinho. Diego Souza jogou Grenal em 2007 também. Não,
e agora?
E fez gol lá no Beira-Rio, 2-1.
Tá, então.
Ele tem uma história, deve ter mais jogos. Então bota o Viçosa, então, logo.
Não, o Viçosa não tá no Grêmio, né, cara? Senão a gente poderia que não dá pra escrever.
Sim, o Galhardo também.
Deixa eu só perguntar agora, falando sério.
Faz um mano a mano, vocês consideram só o histórico do jogador em Grenal?
Não, é, eu considero, né? a atualidade.
Tá, e a atualidade.
Manda quase 11-0.
Tá, mas quantos gols o Diego Souza tem no Campeonato Brasileiro?
O Tiveri não tem parmas na língua.
Mas só um pouquinho. O Campeonato Brasileiro 2020. O centroavante do Inter foi eleito o melhor jogador campeonato no mês
de agosto. Já estamos em outubro.
Pô, mas o Diego Souza foi eleito o melhor de começo.
Do meu coração.
Melhor fazer o mano a mano. Vamos fazer o mano a mano de novo. Vamos fazer agora.
Ai, cara, a gente não sabe de escalação, velho. A gente erra sempre.
Acabou de rolar aí a escalação.
Eu quero perguntar outra coisa em relação ao Kudê. Por que que eu tô perguntando isso? Porque há duas coletivas atrás, ou três, ele dá uma declaração que é o seguinte: não tem grupo pra brigar por ter competição. Né? Não tem no grupo. Tá. Como é. Aí a confiança, me parece que o Inter, ele tecnicamente já não é um time exemplar, mas tem algumas boas qualidades. Mas a psicologia, né? A confiança, mentalmente, o Inter parece que está muito mais abalado que em outros momentos. Nem só em Grenal, em todos os jogos. Como é que tu acha que a cabeça, Lelê, Potter, Diverio, enfim, quem quiser participar, fica à vontade. Como é que a cabeça influencia num jogo desse, sabendo que tu...
Totalmente,
Duda. No caso do Inter, é o principal problema.
Duda, totalmente. Não, eu acho que o principal problema do Inter é a qualidade técnica.
Não, né? Aliado também, a isso. Mas é que amanhã o psicológico é o que pode decidir o jogo.
É, mas aí que tá, por incrível, eu falei isso aqui nessa semana já.
É verdade
por incrível
que o Inter possa aparecer, um coach emocional?
Tomara. Deveria. Todos não os melhores do Brasil, do mundo. Deveria. Psicólogo, psiquiatra, é tudo ajuda agora aqui.
Os fracassos que contrataram aquela rouba do Instagram.
Ajuda, cabeça centrada, ajuda.
Mota, né, não importa o quanto lutarás, vai também perder.
Tirando todos os últimos... Vamos lá, vamos analisar. O primeiro Grenal, aquele da volta da pandemia, o Inter tava todo, né, todo bodoso, lembra?
Sim.
Marcelo Medeiros dando entrevista, blá, 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 perdeu. Aí depois teve um outro Grenal, aquele da Arena, que o Inter já tava mais ou menos, mas tava, era na Arena. Aí tomou-lhe um sacote. Aí foi pro Beira-Rio e, estranhamente, pelo momento do Grêmio, claro, obviamente, principalmente pelo momento do Grêmio, o Inter, ele era favorito ao Grenal. E aí o Inter perde o Grenal. Nesse Grenal, de todos os Grenais do ano, todos... Absolutamente todos, nunca foi tão claro, tanto que a gente nem discutiu quem é o favorito, quem tá na frente, quem tem o melhor grupo, quem tem o melhor time, quem joga mais tempo, qual o tamanho da estatística a favor. Tipo assim, o Inter é pisoteado em todos os índices que podem chegar em algum tipo de favoritismo. Então, aparentemente, se eu tivesse lá dentro do Inter, o trabalho a ser feito é o seguinte, galera, aqui ó, relaxem. Relaxem.
Pior que tá, não fica, tiririca.
Joguem a bola de vocês amanhã.
Joga a bola.
Tentem, acabou. Uma coisinha um pouquinho mais complicada, um passo mais complicado. Relaxem. Por Sim. isso que eu acho que o Inter pode chegar, se conseguir transformar esse ambiente, tipo assim, cara, olha só, não aguentamos mais perder, babá, mas agora é muito claro quem é o melhor. Eles podem jogar mais futebol, e se jogar mais futebol, pode ser que pinte alguma coisa boa pro Inter. É essa a minha linha de raciocínio.
Quero mostrar na câmera aqui, ó.
Deixa eu ver se pega, não pega, né?
Não é essa daí a tua, meu. A tua é da frente aqui, ó.
Toca na tela.
Aqui? Não, é que essa daí que tu tá mostrando.
Essa aqui, essa que o Duda tá. Essa que o Duda tá. Essa
não, é que essa aí aparece que pra todo mundo, essa aí?
Não sei. Bom, eu
tô... Eu mostro, Duda, eu mostro.
Mostra aí. Tá ali, ó. Luciano Potter colocou, não é brincadeira não, é 50 mangos no seu time do coração para amanhã
só
no
Grenal. Só vamos cuidar quando mostrar essas coisas aí e não mostrar o código de barra. Só vamos cuidar.
Não tem a ver.
Vai por mim, só vamos cuidar. Não mostra.
Agora já mostrei. É, mas vamos. Galera, peguem um código de barras aí e façam alguma coisa. Vamos ver o que nós vamos fazer. Vamos atrás de você com a polícia, vocês vão ver o que vai acontecer.
Vamos ver, nós vamos pegar você.
Nós vamos entrar já. Nós já vamos entrar já com mata-cobra pegando já.
Exato.
De baixo pra cima.
Uma vez um diretor de uma das maiores empresas de tickets, de ingressos de shows do Brasil, me disse assim: nunca mostra o código de barra.
Cara, mas é um ticket, um show, uma coisa muito maior.
Eu só tô repassando o ingresso
pro Lelê. O Lelê tá certo. O Lelê tá certo.
É só cuidar. Cuidado.
Potter e Lelê, tá, meu amigo Bruno Esperança manda a seguinte mensagem aqui, ó.
É o último que esse cara é imortal.
Se jogar o Paulo Miranda, é melhor pro Inter, é o último artilheiro deles em Grenal.
Ah, tu acha verdade,
melhor? Ótima notícia pro Inter. Tem que se agarrar em qualquer coisa que tá passando na correnteza. Não,
tem uma notícia no Gaúcha ZH, acho que é de ontem, né? Que esse meio-campo do Inter que vai jogar amanhã, que pra muitos é o considerado o meio-campo titular, ele tem um aproveitamento realmente bom no ano, né?
Só que 4 partidas, ganhou 3.
O problema é que justamente essas da partida que não ganhou é justamente perdeu pro Grêmio, se eu não estou enganado, né?
Não, é? Não, pro Fluminense.
Mas não jogaram Grenal. Esse
perdeu meio pro campo, Fluminense.
Mas esse meio-campo já não jogou Grenal? Jogou e empatou?
Nenhuma vez.
Nenhuma?
Nenhum Grenal.
Qual foi o meio-campo do melhor Grenal do Inter no ano, aquele 0-0 na Arena?
Ah, esse Musto, é fácil. Musto, Edenilson, Bosquilha e Marcos Guilherme.
Vamos procurar. Naquela época aqui. O Marcos Guilherme jogava bem, né? Lembra?
Antes, pré-pandemia.
Guilherme, presta um serviço aí pra audiência e diz qual é o hotel que o Grêmio vai ficar pra rapaziada não errar hoje.
É o mesmo de sempre, Aquele lá perto
do aliás, isso também. Isso também é uma outra grande notícia. Não tem, tem alentaço de velho.
Não tem foguete.
É, não vai ter foguete. Isso é tudo bom pro Inter.
É verdade.
Tudo é bom pro Inter, isso aí. Tudo é bom.
Tá, e aqui, ó, eu consultei aqui de novo.
Qual é o Grenal que tu quer? Só pra eu pegar exatamente ali. Eu sei que o Divério trouxe, mas só qual é o Grenal que tu quer?
Não, eu tenho todos os. Eu fiz as matérias sobre isso.
Tá, então tu tem todas as escalações dos Grenais.
Tem.
Escala o meu. Escala aí pra mim a última vitória do Inter.
Ah, pô, mas aí foi 2018. Foi. Não,
nós vamos ter, eu tenho aqui manga.
Ela não era
Cláudio.
Era o treinador.
Tá, então o último que o Inter jogou bem, Potter. Qual que tu julga que foi?
O
0-0. O 0-0 na Arena, o Inter. Eu tô te perguntando
qual foi o que tu acha que o Inter jogou bem pra nós.
Poderia ter vencido.
Foi aquele nossa escalação do melhor jogo.
É o da briga, Duda.
Ah, o da briga, beleza. O da briga.
Olha aqui, ó. Probabilidade, Libertadores. Eu tô consultando aqui um dos sites mais.
Rodinei Moisés.
Um dos sites mais importantes de meteorologia do mundo. Uhum. Probabilidade de chuva amanhã no período da tarde em Porto Alegre. Do meio-dia até as 20 horas, tá? Ela oscila entre 96% e 81% de chuva em bom volume.
Quem é o melhor time? O Grêmio. Quem é a chuva atrapalha mais?
O Grêmio.
O Grêmio. Tô falando pra você.
Só pra avisar vocês que na KTO as odds estão altíssimas. Por quê? Porque mesmo que o Grêmio seja ligeiramente favorito, segundo as probabilidades, ainda assim é alto, tá?
Então, o Grêmio pesa tá pagando Brasileirão, na campanha, a odd, o algoritmo é complicadíssimo.
O último Grenal que eu me lembro de ter uma chuva violenta foi aquele que o Inter tava na segunda divisão, o Inter vira o jogo na arena e o Grêmio empata com o gol do Fernandinho, que cai um dilúvio naquela hora.
Eu estava no gramado e eu tomei-lhe um banho de chuva e o gol do Fernandinho foi na hora
foi na hora do temporal.
Da chuvarada.
Foi na hora do temporal.
Nós somos com capa e o gênio conseguiu deixar a capa na mochila.
Poder. Quantas pessoas temos na live aí pra gente mandar um abraço pra gurizada? Alguém tá com a live aberta? Abre aí, vamos mandar um abraço pra galera.
2.600 pessoas.
2.600 pessoas neste momento nos vendo ao vivo.
Mais quase 100 mil pessoas nos escutando, né?
Claro, onera, evidentemente. Um abraço a todo mundo que está na live conosco.
Que é, né, meu?
Top of mind. É o nosso second of mind. Né, top é o Zambiase,
É o Zambiase.
Primeiro então o Zambiase, depois o Fetter. É o nosso.
Pois, nós vamos ter um top.
Duda, tu consegue entender Potter o que a vitória do Inter vai quebrar amanhã? Primeiro, quebra a sequência de 10 jogos. Quebra o capacito do sem fazer gol o ano. Quebra uma vitória na Arena, né, que não acontece desde o Rafael Moura. Uma, aliás, né, desde que a Arena foi
a única. Foi a primeira e única. No caso.
Foi construída. É um monte de coisa boa pro Inter. E aí o Inter retoma o processo natural e aí embala. Aí é Libertadores ou Copa do Brasil.
Hoje na KTO, para o Inter ganhar o Brasileirão, paga 19.
Não, mas não é o Brasileirão. Não bota dinheiro ali.
Não, só tô te dando informação. Não é que tu tá botando dinheiro no Inter no Brasileirão, só pra te avisar.
Não, tô botando no Grenal, a competição chamada Grenal. É outra coisa.
Eu botei no grupo ali, ele mostrou após, olha o que eu mandei no grupo ali.
A competição.
Quanto paga o Atlético, tu lembra, Duda?
6, 13,5. É o Flamengo 2,
Galo 13,5, Palmeiras 6,5, São Paulo 12.
É só entrar ali, tu pode, inclusive já pode apostar também quem vai ser o campeão da Champions League, já tem na KTO. O Bayern é o favorito, pagando 5.
Se o Atlético não colapsar financeiramente, é um belíssimo candidato para ganhar esse dinheirinho.
Mas
aí,
o meu 13 é arriscado ainda, né? Porque
na,
o Flamengo,
na Champions, na Champions, uma das coisas mais raras de acontecer é um bicampeonato. É raríssimo. Raríssimo. Milan conseguiu, o Real Madrid agora recentemente conseguiu, né? E olha, o Super Barcelona do Messi não conseguiu, né? Inclusive o Bayern do Robben, aquele do Ribéry lá, não conseguiu também. É bem raro um bicampeonato.
É verdade.
Bem raro.
É verdade.
Bolão, bolão, né? Bolão.
Vai pegando o bolão enquanto eu vou botando o Minuto da Velha. É o Minuto da Velha, precisa ouvir.
Minuto da Velha.
E deixa eu pegar aqui o Minuto da Velha pra quem.
Eu sei que eu vou ser citado, né? Então precisa ouvir.
Ah, tá te achando, cara, né?
Não, mas aqui não é achando.
Ó, o Minuto da Velha de hoje é para Truveículos. Venda o seu carro ganhando mais dinheiro. Acesse truveículos.com. Deixa eu pegar o Minuto da Velha pra gente.
Espera, espera. Antes do play, Potter, vamos ouvir, prestar muita atenção.
Quer fazer um bingo?
No tom de voz do Porã pré-Grenal.
É, vamos ver.
Muito bom dia, Bola nas Costas, chegando com o Minuto da Velha desta sexta-feira,
tá
véspera,
tá rindo,
de Grenal. E é o seguinte, como disse ontem, o Grêmio chega favorito nesse Grenal. Diferentemente de todos os outros Grenais do ano, quando o Inter estava em curva ascendente.
Eu conheço por aí, confiança extrema.
Todos os Grenais que perdeu esse ano em curva ascendente. Ou era o momento no Brasileirão, ou era o time do Coudet, que era fenomenal, intensidade, aquela coisa toda. Bobagem. Só que o Inter não ganhou nenhum Grenal sendo favorito. Talvez o Inter não sendo favorito... Porão, consiga ganhar futebol, o Grenal, porque a pressão diminui. E como eu li na coluna de Lelê de Obalu hoje, o psicológico está afetando o Inter. Ontem falei sobre isso, a ansiedade está matando o Inter. A ansiedade pelo resultado está prejudicando muito o time do Internacional. E Lelê de Obalu botou isso na sua coluna hoje, né? O psicológico está afetando o time do Internacional, que não vence Grenais há 10 partidas. São 6 vitórias e 4 empates. Falando ainda de Copa do Brasil... Vamos pegar o Juventude, o Inter, o Atlético Goianense. Teremos aí bons confrontos pela Copa do Brasil. E nesse Grenal, o Grêmio dá de 5-1. Copa do Brasil, o Grêmio tem 5, o Inter tem apenas 1. Aquele abraço, bom final de semana.
Olha aí, ó, o Brasil veio.
Uma avalanche de confiança.
Veio querendo, hein?
Hoje é aniversário de uma coisa muito importante, do maior roubo da história do Campeonato Brasileiro. Hoje o Sveiter decidiu anular 11 jogos do Brasileirão.
Eita, nós. Quantos anos faz isso? 2005?
2015.
Isso aí foi um domingo de manhã. Eu me lembro que eu fui dormir líder, acordei na terceira posição.
Perdão, não sabia.
Com o Corinthians tendo possibilidade de jogar partidas que ele havia perdido, sem nenhuma prova concreta nos jogos de que o árbitro Edilson Pereira teria feito algum tipo de movimentação nos jogos que o Corinthians havia perdido, aí o Corinthians pode jogar mais, recuperar mais pontos. O Inter teve um jogo pra recuperar, ele ganhou do Coritiba e ganhou de novo, ganhou duas vezes o Coritiba, né? E aí o Inter é roubado também no Pacaembu, um roubo absurdo no Pacaembu, e aí tiram da gente aquele Brasileirão. Mas tudo bem, Deus escreve certo por linhas tortas, porque no outro ano venceríamos a Libertadores e o Mundial na maior vitória da história, léguas desse estado, que é a vitória contra o maior Barcelona da história também, com um dos maiores jogadores do Rio Grande do Sul, talvez o maior jogador do Rio Grande do Sul, o Ronaldinho em campo, junto com Iniesta, Xavi, Deco. Ele é de Santa Catarina. Então, tipo assim, é pra ver como Deus escreve certo. Deus estava certinho. Nós vamos tirar de vocês esse Brasileirão. Eu lembro que eu quebrei 3 cadeiras de piscina na casa de um prédio de um amigo meu que eu vi, mas aí Deus estava aguardando uma Libertadores e Mundial e todas as felicidades que a gente ganhou naquela segunda metade de década lá. Então, Sveiter, muito obrigado pelo que tu fez. De verdade.
Bolão do Grenal, o Cássio não mandou quanto que é o bolão, mas deve ser de 100, né?
Não, é sempre 100.
É 100 zota, né?
Aliás, esse Grenal tem que ser do zero.
Aliás, Cássio, não ganhei, hein?
KTO, site novo, o KTO, outro patamar, 200 agora.
200. Não, duas free bet de 100, então.
Duas free bet de 100.
Fechou.
Tu ganhou?
Cássio, aí tu vê que é teu amigo,
velho. Eu não ganhei a minha free bet, Cássio.
Ele quer duas de 100,
cara. Eu vou mandar agora
pro Cássio. Cara mudando o site, calma.
Não tem desculpa.
Duas freebet de 100.
Vou botar aqui.
Cássio, cadê minha freebet?
Duda, Garbi, Grenal, amanhã, placar.
1-0 Grêmio.
1-0 para o Grêmio. Rodrigo Adams.
Eu acho que vai ser 2-0 para o Grêmio.
2-0 para o Grêmio. Luciano Potter.
2-0 Inter.
Rafael Divério.
Dessa vez o Inter vai fazer um gol, 2-1 pro Grêmio.
2-1
para o Grêmio. Isso já é um bom começo, isso é também importante. Perder amanhã, mas fazendo um gol.
Então,
a gente vai devagarinho.
Eu vou botar 1-0 pro Colorado, amanhã é o dia. Amanhã é 1-0, gol do Moisés.
Gol do Moisés.
E do Rodinei.
Não, se, ó, é se der 1-0, gol do Moisés...
Que tu faz, Duda, aí é 5 freebet de 100.
Aí
é 5 freebet de 100 e uma carreata aqui na frente.
Eu te dou R$500.
Que tu faz, Duda?
Eu te dou R$500. Se o Inter ganhar de 1-0...
O gol do Moisés vale quentinho.
Se o Internacional ganhar de
1-0, gol do Moisés. É isso.
1-0, gol do Moisés é R$500, meu.
O Porã tá mandando aqui, ele tá ouvindo. Ele disse que vai ser 2-0 o Grêmio. Põe aí.
Bota o Porã aí.
Ele mandou uma mensagem pra ti, dando o mesmo placar que tu.
Ah, desculpa, Porã, na próxima manda pro Lelê.
Não, Porã, 2-0. Tá, vou botar aqui. Porã.
Que daí vale, senão não vale.
Não, a próxima manda pro Toigo, aí o Toigo manda pra nós. Toigo é o presidente do grupo RBS.
Quero só validar contigo a minha aposta dos guri do bola.
É, não, que só é o seguinte: o áudio do Porã no Minuto da Velha não condiz com 2-0. Pelo áudio do Porã, ele teria que dizer 4-0 aqui, né?
E agora, vem, animal. Vem. E já dá o teu palpite aí. Rafinha.
Rafinha tá aqui? Rafinha, vai, Rafinha.
Minutinho do Rafa.
Manda, Rafinha.
Grenal.
Grenal. Dá um pezinho aqui,
ó. Quanto, Rafinha?
Quanto?
Ó, viu?
1-0 Grêmio. Você tá que nem eu e o Rafa.
Não tá muito confiante, hein? 10 jogos de invencibilidade, 1-0 só.
1-0 é o quê?
1-0 só.
O que é 1-0?
1-0 só.
A paciência do Rafinha.
Tá sentindo muita confiança.
A paciência.
Potter, eles ouviram o programa e se abalaram com o que você falou, Potter. Eles estão sentindo já o cutuco.
Nós estamos sentindo o cutuco, Lelê.
Cutuco do Potter.
Eu gosto dessa psicopatia. Se for o 11º.
Rafinha, tá atrasado o discorama.
Vai vir de sunga no dilúvio.
Vai fazer um programa legal aí no Gado Fetter.
Vamos fazer um programa.
Rafinha, posso pedir uma música, Rafinha?
O Rafa vem.
Ele saiu, ele abandonou, ele grita e sai.
Mas vai, fala que a gente avisa.
Ele tá ouvindo? Eu quero ouvir aquela do Red Hot Chili Peppers, que não tá nenhum disso, Red Hot Chili Peppers.
Tá, mas daí não tem como.
Soul to Squeeze.
Nem existe.
Soul to Squeeze.
Vento Negro.
Soul to Squeeze.
Como é que é?
Soul to Squeeze.
Eles não botaram essa música no Blood Sugar, que eles achavam ela muito parecida com Under the Bridge.
S-Q-U-E-Z.
Galera, foi muito legal o nosso programa de hoje. Nos siga nas redes sociais, a gente sempre pede isso. Não segue o Lele, @LeleOLele.
Eu quero no meu YouTube, Duda. Tô precisando no YouTube lá.
Vamos chegar lá.
O Porã tá perguntando se já rodou um Minuto da Velha.
A hora.
Sim, falando do Rolando Garros.
Rodrigo Adams na sua rede social. @RodrigoAdams. Rafael de Velho também. O Potter quer que você siga ele no YouTube dele.
Quer se inscrever, no caso, né?
Se inscreva, ative a notificação. É canal do Luciano Potter. Assim como eu.
Não, Luciano Potter Oficial.
Tá, mas é que se inscrever canal do Luciano dá também.
Vai, tomara que apareça.
Canal do Luciano. E o meu, Duda Garbi, lá no YouTube. A gente tá esperando você pra fazer em mim, no se inscrever.
Não, nele.
Tá, tchau, gente. Até bom Grenal a todos. Agora.